Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lins e você está em mais um episódio do Tecnologia na Chapa, o seu podcast de tecnologia.
E se você quer saber como é que a gente consegue usar o blockchain no sistema de saúde e que para tirar 10 no TCC não precisa ter uma boa memória, fica até o final que eu te explico direitinho do que eu tô falando.
Esse podcast está sendo apoiado pelo Simply Code. Você sabia que aprender programação ajuda no desenvolvimento de raciocínio lógico e na capacidade de resolução de problemas? Simply Code é a escola online de programação para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. Simply Code, onde você aprende a programar se divertindo. Pois então, vamos lá. Estamos aqui em mais um episódio de Tecnologia na Chapa. E hoje eu tô com ela. Ela que queria fazer matemática e foi parar na programação. E nessa trajetória já passou por empresas como Coptec, Senado, Cabal e hoje tá na Caixa Econômica Federal. Estamos falando de Ana Clara. Por favor, uma salva de palmas para ela.
Olha só! Oi, gente! Tudo bem? Prazer, Ana. Podem me chamar só de Clara também. O Gustavo já me apresentou como quase a dona da Caixa, só que é mentira. Sou rica! Brincadeira. A gente presta serviço à Caixa, sou da Spread. E, como uma notícia bombástica, eu fiz parte do Pix da Caixa. Se o seu saldo abaixar, a culpa não é minha.
Então, Ana, seja bem-vinda a mais um episódio. Se puder aí se apresentar um pouco também...
Então, eu fiz ciência da computação por 4 anos. Eu sou formada pelo Instituto Federal de Brasília. Para quem não sabe, o Instituto Federal de Brasília, ele é quase como a UNB, só que é Instituto Federal. Eu sou formada em ciência da computação por lá. E, como o Gustavo já muito bem já disse, eu já estagiei em 3 lugares, que foi a Coptec, na área de banco de dados. No Senado Federal, na área de Java, que foi onde eu aprendi a tecnologia assombrosa Java. E na Cabal Brasil, que era uma empresa relacionada ao Bancob, do conglomerado Bancob, e é uma bandeira também de cartão de crédito. Eu trabalhei também com Java lá, e isso me levou à Spread, que hoje eu trabalho na Caixa.
Olha só, toda essa trajetória aí já dá pra escrever um livro. E é nesse livro que a gente vai viajar um pouco hoje, conhecer um pouco dessa história, como é que foram os altos e baixos dessa trajetória dessa incrível desenvolvedora que é a Ana. Pra gente começar um pouco, né? Nada melhor do que começar pelo começo. Então vamos lá, Ana, você que queria ir pra parte de matemática, o que que mudou sua cabeça pra você ir pra área de tecnologia?
Eu vi a tecnologia como algo muito legal de se fazer, porque eu sempre gostei muito de computadores. Nunca tive acesso a fazer mesmo os códigos, mas eu achava muito legal. Então, um amigo, no meu 3º ano do ensino médio, ele me apresentou uma linguagem que chama C. Inclusive, é a primeira linguagem que a gente aprende, uma linguagem de programação que a gente aprende na faculdade. E ele me ensinou que eu podia fazer uma calculadora. E eu achei aquilo fantástico. Falei, como assim eu posso fazer uma calculadora também? Eu vou poder ganhar dinheiro. Mal sabia ela. Pensando eu que podia ganhar dinheiro fazendo uma calculadora. Tudo bem. É o famoso, a gente chega pensando que é uma coisa e na verdade é outra, tadinha. Mas eu me apaixonei pelaquela ideia de poder fazer algo diferente, poder fazer algo que alguém possa usar. Não pelo dinheiro, mas como eu digo para todos os meus amigos, eu sou apaixonada por ensinar. Então, eu vi ali uma oportunidade de eu poder saber fazer alguma coisa e eu poder ensinar isso para alguém. E mais tarde a gente vai contando de onde é que isso foi parar. Mas é nesse nível aí.
Massa, demais, demais. Inclusive, né, bom ressaltar que a Ana foi professora de programação também. E Ana, nessa trajetória de aprendizado, de programação, quando você olha hoje, né, do que a gente já passou, você tem algum momento que teve algum mito, assim, que você olhou e falou, no início da sua trajetória você falou, nossa, é isso que vai acontecer quando eu estiver formada. E lá na frente você descobriu que era tudo mentira?
Então, a gente sai da faculdade jurando que a gente já é um programador que sabe de tudo. Aí você chega pra trabalhar, você não sabe de nada. Porque a faculdade te ensina a fazer o A, B e o C. Aí você chega para trabalhar, você tem o D até o Z, e pensando mais ainda, você tem o alfabeto chinês para aprender. Então, eu também pensava que quando eu terminasse a faculdade, eu ia fazer só uma pós ou um mestrado, porque eu, afinal eu gosto de ensinar, eu gosto de dar aula, e estaria tudo bem. Mas na programação, você piscou, você tá desatualizado. Você dormiu, você já tá atrás de muita gente. Então, esse foi um dos maiores mitos que já me contaram, de falar... Faz ciência da computação que sua vida tá ganha. Estuda não pra ver.
Entendi. É, realmente a galera conta muita história por aí, né? Mas e na prática, como é que foi? Como é que foi sua experiência na faculdade?
Então, na faculdade tiveram pontos altos e muito baixos também, como de qualquer... bom universitário, mas para variar, eu me dava muito melhor nas matérias de exatas, de cálculo, de matemática, essas coisas assim, do que em programação em si, porque eu ainda tinha uma dificuldade muito grande de entender algumas lógicas. Tanto que eu acho que hoje, alguns dos meus déficits são justamente por causa disso. Não por dizer que eu não aprendi corretamente ou porque não me foi ensinado da maneira correta, mas também por não fazer questão de aprender aquilo da forma correta. Eu acho que foi um dos erros da minha faculdade, que eu acuso com toda a serenidade que existe e com toda a verdade. A gente tem que aprender lógica de programação do jeito certo e de verdade, porque senão você vai sentir dificuldade o resto da sua vida. Das loucuras, assim, que eu aprendi da faculdade foi uma matéria que eu era apaixonada para fazer essa matéria, que era de inteligência artificial, que eu falava, nossa, essa é a matéria que se eu pegar gosto, eu vou seguir nela o resto da minha vida. E foi a matéria mais difícil, mais triste, assim, mais decepcionante da faculdade, porque foi horrível. A matéria não tinha nada com nada. Você esperava uma coisa, era outra. Você tinha até que fazer cálculo na matéria. Eu olhava para a matéria e falava, mas o que, que é isso? É nada do que eu penso sobre inteligência artificial. Então, foi uma matéria que eu enchi os olhos. E quando acabou a matéria, eu só queria que ela acabasse logo. Desse a minha matéria no meu boletim, que eu passasse, estava tudo certo.
Nossa, imagino. Essas matérias, assim, sempre acontecem com a gente, né, na faculdade. Sempre tem umas matérias que tem um nome super bonito, né? Você olha assim e você fala, nossa, isso aqui dá quase nome de filme. Aí você entra aquele professor assim que você já, na primeira semana, já tá, nossa, como é que tranca essa matéria? Vamos trocar.
Exatamente, o pior, lá no Instituto Federal, eu não tinha nem a possibilidade de trancar essa matéria, porque ela era pré-requisito para eu formar. Nossa. Então eu não podia nem sonhar em não fazer essa matéria, porque senão era carregar com a barriga o resto da faculdade.
Como é que era essa matéria? Eu fiquei curioso, como é que era a matéria de inteligência artificial? Porque assim... Até hoje ainda é uma palavra, um termo muito crescente, né? A galera vê inteligência artificial, já imagina um monte de robô, já pensa que é dominação mundial. Como é que foi a experiência nessa matéria?
Então, eu te confesso que eu dei uma apagada, assim, dei uma memória bem seletiva sobre essa matéria, porque eu detestei essa matéria, porque eu esperava uma coisa e era outra, mas tudo bem. Pelo que eu me lembre, essa matéria eu tive que fazer um grupo, porque a minha sala era muito grande. Para você ter uma ideia, os alunos que entraram antes de mim, nenhum deles tinham terminado essa matéria, porque ninguém conseguia passar na matéria. Então, a gente teve que fazer um servidor à parte, tivemos que fazer muitas pesquisas sobre tipos de inteligências que poderíamos usar. Mas como assim tipos de inteligência, Ana? Era tipos de algoritmos que a gente poderia usar para fazer aquilo. Mas eu, na minha mente, eu falava assim, nossa, eu vou aprender a fazer uma inteligência aqui agora. Eu não aprendi a fazer isso. O nosso professor, ele nos deu um livro para pesquisar que a gente teve que achar. Nossa, a gente demorou muito a achar esse livro, porque ele tinha só dois na biblioteca e nós éramos 50 na sala. Então, a gente teve que pesquisar ele em PDF nos maiores buracos obscuros da internet, para não dizer Deep Web, para achar esse livro. E quando a gente achou esse livro, a gente dividiu na turma inteira, claro, nós éramos muito unidos. A gente olhava para aqueles algoritmos que ele queria que a gente fizesse daquela forma e a gente não conseguia pensar em como aquilo funcionaria num algoritmo realmente feito, em qualquer linguagem que seja, porque ele te dava a história do algoritmo, né? Ah, você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso, isso e isso. Tá, mas como é que eu faço isso em alguma linguagem? A gente ainda não tinha esse arcabouço de linguagem, digamos assim. Pelo menos não na minha faculdade. Dessa matéria de inteligência também, a gente tinha que usar agentes inteligentes, que era de um programa que o professor nos disponibilizou e ele falou que a gente podia fazer em Java, né? Nossa, essa matéria foi terrível. Eu tive que pedir ajuda pro meu namorado para passar, porque eu olhava para aquilo e falava, não é possível. E para você ter ideia da loucura que foi essa matéria, ele apresentou o mesmo trabalho que ele me passou e ele ganhou 8 e eu ganhei 10 com o mesmo trabalho. Aí a diferença de um trabalho bem feito e um trabalho bem apresentado, hein? Não façam isso.
É, galera, essas recomendações aqui, ó, não digam onde vocês escutaram, tá bom? Se vocês estiverem na faculdade assim, ó.
Pelo amor de Deus, não fala pra sua mãe. Brincadeira.
E recomendamos que vocês façam o trabalho de vocês, viu? Mas cada um vai ter experiência de verdade quando estiver lá. E assim, teve, além dessa matéria, né, que foi uma surpresa, digamos assim, negativa pra você quando você entrou, teve alguma matéria também que você entrou e falou, nossa, isso aqui deve ser muito chato, e você chegou no fim do curso assim, falou, nossa, que matéria legal, ou alguma experiência na faculdade que também, tipo, te surpreendeu de forma positiva?
Então, tiveram as duas coisas. Uma matéria que me surpreendeu positivamente, que eu peguei muito gosto, foi essa de engenharia de software. Eu tive engenharia de software 1 e 2, que era justamente essa parte de requisitos, da gente entender o negócio, de como funciona o sistema, documentar ele todo bonitinho, do que ele vai fazer, como ele vai fazer, no que ele vai alterar. Isso é um requisito. Os engenheiros de software podem falar muito melhor, eu só tive duas matérias, mas eles são formados. Então, isso para mim foi muito bom, eu peguei muito gosto por essa matéria. Foram as únicas matérias de tecnologia que eu tirei um 10 muito bem dado. As outras, melhor não comentar. Mas eu passei, viu, gente? Eu formei. Mas essa matéria foi uma grata surpresa. A outra surpresa que foi de um projeto que eu participei com uma professora, inclusive, era a única professora mulher que eu tinha no curso inteiro, e era justamente a minha professora de humanas, a professora Verusca Machado, inclusive um beijo, tia Verusca. Ela me chamou para fazer um artigo e um PIBIC, que é um projeto de iniciação científica, se eu não me engano. E esse PIBIC nós apresentamos inclusive em outro estado, só que eu não pude ir porque eu estava trabalhando, mas ela apresentou por mim. Nós fizemos em conjunto esse trabalho. Mas esse trabalho nasceu de uma matéria dela, que nós tivemos que fazer um trabalho justamente sobre isso. E minha redação e o meu trabalho foi sobre as mulheres na ciência. E ela gostou muito do tema, até porque só tinha duas meninas na turma de 60 alunos. Então, ela falou que isso era um tema muito pertinente e que eu tinha que mostrar para todo o Instituto Federal e para quem eu pudesse mostrar que o meu trabalho ficou bem feito. Então, nós submetemos ao PIBIC, que eles aceitaram. Nós passamos um ano pesquisando sobre isso, fazendo pesquisas no meu campus. O meu campus do Instituto Federal, ele era lá na Eminorte, então ele tinha três cursos superiores. Ele tinha o curso de moda, que era à noite. Ele tinha o curso de física e o curso de ciência da computação. Lembrando números altos, assim, eu não tô com a pesquisa aqui no meu computador aberto, mas de três cursos superiores, nós tínhamos 20 mulheres no campus. De três cursos superiores. E a maioria das mulheres estavam no curso de moda. Não no curso de física, não no curso de ciência da computação. E das 5 meninas que entraram comigo para ciência da computação, somente duas foram até o final. Eu e a minha amiga Carol. E nós duas formamos no mesmo tempo. Então, nós não temos mulheres na ciência naquele campus.
E aí, tipo, como é que foi, né, pra você lá no campus? Você sentiu que apareceram dificuldades pelo fato de você ser mulher?
Então, essa era inclusive uma das perguntas dos muitos questionários que eu fiz durante essa pesquisa do PIBIC, e muitas me relataram que não tinham problemas, até porque muitas das pessoas que já entraram com a gente no curso já eram meninos um pouco mais, digamos assim, familiarizados com ter mulheres nas suas salas, obviamente. Todos nós estudamos o ensino médio, o ensino fundamental. Então, para eles era como se fosse a mesma coisa. Só que algumas me relataram uma diferença muito grande de tratamento de algumas pessoas, de pessoas no trabalho, não necessariamente na faculdade, porque na faculdade a gente não tinha muito essa distinção, era muito visível, pelo menos. Mas nos trabalhos, nos estágios, eram muito frequentes essa reclamação, sabe? E como eu nunca tinha passado por isso, eu fiz 3 estágios. E eu nunca tinha passado por isso. Todos os meus estágios foram muito bem feitos e foram muito gratificantes pra mim. Tanto que o meu primeiro estágio em banco de dados, as minhas duas chefes eram mulheres. Então, pra mim, aquilo era fantástico. Eu falei, nossa, as minhas duas chefes, as pessoas que mandam nesse bando de marmanjos, são mulheres, você acha que eles não vão respeitar? Ah, eles vão respeitar demais. Mas nesse meu último emprego, agora na Spread, trabalhando pra Caixa, eu tive alguns momentos de desentendimento e de ver mesmo essa diferença, sabe? De de ter pessoas na empresa, a própria Caixa, que não reconhecem a outra pessoa só porque ela, ou porque ela é mulher, ou porque ela é de um nível abaixo do que você espera, sabe? De você não ser reconhecido como isso. E isso me magoou muito, de não ser reconhecido como uma desenvolvedora. Mas a gente vai viver isso, espero que não por muitos anos, mas isso acontece e eu espero que a gente saiba lidar com essas coisas, de não de querer bater de frente, mas de querer mostrar que você sabe. E você não precisa sair pra todo mundo dizendo que você é um coitado ou que a pessoa fez isso ou isso com você. Mas você tem que demonstrar no seu trabalho que você é capaz de fazer qualquer outra coisa.
Massa demais, Ana. Ana, você fez ciência da computação, né? E aí a gente tem vários tipos de cursos que são da área de tecnologia. E aí, como você falou que você fez, né, uma matéria de engenharia de software. Qual é a diferença entre ciência da computação e engenharia de software?
Um cientista da computação, na teoria, pelo menos é o que diz no nosso diploma, nós somos cientistas da computação. Ou seja, o nosso bacharel em ciência da computação era para que nós sermos cientistas. Então, nós sermos pesquisadores, não só desenvolvedores, né? Que eu acho que é a grande sacada da tecnologia. Todo mundo que faz engenharia de software ou ciência da computação ou qualquer outro curso sai como desenvolvedor. Mas na teoria curricular de todos esses cursos, nós saímos como coisas diferentes. Eu saio como pesquisadora, como cientista, e a pessoa que faz engenharia de software, ela sai como uma pessoa mais de requisitos, que foi justamente o que eu falei da matéria, né? É uma pessoa que cuida mais dos negócios, cuida mais da parte estrutural do sistema. Como assim, Ana? Vamos pensar assim. Se você já ouviu falar de Scrum na sua vida, você já deve ter escutado falar de PO, que é o Product Owner. Então, um PO, ele é justamente o dono do produto. O dono do produto é o cara que vai saber tudo sobre o produto, não necessariamente ele vai programar ele, mas ele vai saber tudo o que ele deveria fazer, arquiteturalmente falando. Ou seja, ele vai saber o que uma tela faz, o que um botão faz, que leva a outra tela, o que deveria acontecer por baixo de toda essa tela para um usuário poder ver algum tipo de informação. Então, o cara que conhece o sistema, que planejou o sistema, que é realmente dono do sistema, que ele montou na cabeça dele e falou para os programadores, olha, eu quero um sistema assim, ele é um engenheiro de software, ele é um product owner e ele é o dono do projeto inteiro. Então, ele planejou, ele falou que um botão vai fazer tal coisa, esse é o cara, esse é o engenheiro de software.
Massa demais, aí, ó. Pra quem, como eu, tinha dificuldade em diferenciar, já tá sabendo um pouquinho mais. E na sua graduação, né? Na graduação a gente passa por tanta dificuldade assim, a gente vai vindo, aí tem as matérias, e aí chega num ponto que a gente precisa arranjar alguma renda ali, né? Como é que foi pra você conseguir seu primeiro estágio?
Olha, eu creio que eu fui uma pessoa muito, muito abençoada, assim, no quesito de ter boas oportunidades e de todas essas oportunidades. Deus me dá elas de uma forma muito, muito boa e gratificante, porque o meu primeiro estágio, ele foi um estágio de 6 horas na Asa Norte, que eu saía da EMI Norte para a Asa Norte, e eu consegui esse estágio por meio de um grupo que nós tínhamos na faculdade, que as pessoas que já faziam faculdade há mais tempo que a gente, estávamos todos nesse grupo, tanto os mais novos quanto os mais velhos, e todo mundo que já tinha o estágio e o estágio estava precisando de mais gente colocava essas vagas lá nesse grupo. Então, volta e meia já tinha uma vaga de estágio para alguma outra coisa. E eu vi essa vaga lá, eu me candidatei, fiz um currículo, fui fazer essa entrevista morrendo de nervoso. Era uma entrevista de estágio, mas que eu trabalharia com um banco de dados. E era uma matéria que eu estava fazendo na época, eu estava apaixonada por banco de dados, que eu acho a melhor matéria que existe também, banco de dados. Inclusive, obrigado, Raimundo, te amo. É a melhor matéria que existe. Eu até fiz uma prova de conhecimentos técnicos justamente sobre banco de dados. E depois da prova, eu fui fazer a entrevista, né? E justamente essas duas chefes que eu falei pra você, que eram essas duas mulheres, elas sabiam muito, elas eram mestradas, pós-graduadas, doutoradas em banco de dados, então eu tava nervosa ao cubo. E elas me disseram que eu fui muito bem na prova, que eu quase fechei a prova, eu quase chorei litros lá, porque eu tava muito nervosa. E eu falei, meu Deus, eu vou errar tanta coisa, mas deu tudo certo. Esse foi o meu primeiro estágio, eu acho que eu demorei uns seis meses nele. eu demorei pouco tempo nele, porque geralmente a gente fica mais tempo no estágio, claro, você vai adquirindo mais conhecimento e tudo mais, mas eu já tava fazendo outras matérias, deu esse estágio, aí acabou o semestre, aí eu comecei outro semestre com outras matérias e fui gostando de outras matérias também, mas o estágio tava ficando muito, muito apertado pra eu ir e voltar pra casa, eu voltava muito tarde, tinha dias que eu tinha matérias à tarde, então eu tinha que compensar no outro dia, então tinha dia que eu passava 12 horas lá, era complicado pra mim, tava ficando bem pesado, aí eu mudei de estágio e passei pro estágio do Senado. Aí eu trabalhava 4 horas e ganhava o dobro. Pra mim foi o ápice.
Que massa, mano. Então você foi do estágio que era na Coptec direto pro Senado? Ou teve algum entre eles?
Não, eu fui direto pro Senado. O Senado, o modelo deles acharem estagiários, eles têm um site próprio e você envia o seu currículo e espera. E você fica numa lista de espera gigantesca sobre a área de TI, que envolve todos os cursos. Inclusive, é nessa parte que eu falo que todo mundo se confunde, porque na faculdade somos todos desenvolvedores. Mas na ficha técnica mesmo no diploma, nós saímos como qualquer outra coisa, né? Tudo bem. Nós saímos como coisas muito importantes, mas somos todos dev. E lá a gente concorre com todo mundo. Então, é uma fila literalmente de quem chegou primeiro, vai primeiro. Você coloca seu currículo lá e fica olhando a cada semana ou a cada 6 meses. Você tem que atualizar o seu currículo a cada 6 meses. Nessa de esperar, eu esperei 6 meses, que eu já estava mandando currículos quando eu fui chamada pelo outro estágio. Então, eu ficava sempre olhando esse do Senado, afinal, ele pagava melhor, você trabalhava menos horas. E provavelmente eu aprenderia alguma coisa diferente, porque não era banco de dados, lá não tinha essa parte de banco de dados, era toda na área de desenvolvimento. E lá, eles chamavam de 4 em 4 para você fazer entrevistas em alguma das áreas que estava precisando de estagiários na área de tecnologia. Então, eu fui chamada para eu e mais 3, e para variar, eu era a única menina, para fazer entrevista para uma área de RH, que eles faziam telinhas e funcionalidades para a área de RH do Senado. Nisso, eles chamaram 4 e depois eles chamaram mais outros 4. Então, nós éramos 8 numa sala, fazendo uma provinha de conhecimentos básicos de Java, de banco de dados. E nessa prova, eu também fui muito bem. Depois dessa prova, a gente teve uma entrevista rápida com o gestor responsável pela equipe. Ele chama Rafael, inclusive. Um beijo, Rafael. Você me ensinou tudo que eu sei. E ele falou que ele tinha duas vagas. Ele tinha uma vaga, mas estava tentando a segunda. Então, ele falou que tinha gostado muito da minha entrevista. E depois, uns 3 ou 4 dias depois que eu consegui fazer a entrevista, isso depois de esperar 6 meses, tá? Porque a gente espera numa fila de espera inacreditavelmente enorme. E depois de algum tempo da entrevista feita, ele me ligou, falou, olha, eu consegui a segunda vaga e a segunda vaga é sua. Você quer? Claramente. Claramente, como não? Como não? Uma vaga dessa que eu trabalhar 4 horas e receber o dobro? Como não? E lá fui eu trabalhar no Senado e eu falei pra ele que eu tinha algumas noções de Java, porque eu estava fazendo a matéria de Java lá na faculdade, mas que eu não sabia tudo. E ele foi um chefe que eu falo pra ele que ele me ensinou tudo que eu sei e ele claramente tem o meu coração na tecnologia, porque ele falou, não tem problema, aqui eu não tô pra te cobrar, eu tô pra te ensinar. Então, ele juntamente com o Matheus Schmidt, que foi o outro estagiário que entrou comigo, inclusive, Matheusinho, um beijo, cara, te adoro. Eles dois foram, assim, parceiros demais. O Matheus pegou na minha mão e falou, aqui a gente vai aprender muito. E a gente realmente aprendeu muito lá. É um estágio que eu recomendei pra todo mundo que me perguntava de estágio. Eu falava, olha, tente a sorte de cair no CESRH, porque é o melhor lugar pra você aprender. Não pra ser cobrado, aprender. Depois do Senado, eu fui pra Cabal Brasil, porque no Senado eu passei quase 1 ano. Deixa eu recapitular 2 coisas que eu acho importantes. Eu tô falando de coisas que foram 6 meses, depois quase 1 ano, não sei o quê. E a faculdade tem 4. Eu comecei a estagiar no meu 3º semestre. Então, é por isso que tem essas diferenças tão pequenas. Porque eu ia formar no meu 8º semestre. Então, eu saí do Senado não porque tava ruim, não porque o salário era ruim, porque não é. Eu saí do Senado por um único motivo. Eu ia me formar no outro ano. Então, eu tinha que ir pra uma empresa privada que pudesse me contratar. Infelizmente, o Senado não poderia me contratar. Então, eu parei tudo que eu estava fazendo e falei, ok, agora eu tenho que mudar a minha perspectiva porque eu vou me formar e eu preciso achar um lugar que possa me contratar para que eu possa ter um começo depois da faculdade. Para eu não ter que me descabelar para procurar uma empresa quando o meu estágio acabar. Eu não quero que isso aconteça comigo, então eu vou me planejar. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás de outros estágios em empresas privadas e a Cabal me achou. A
Cabal era uma empresa que o Pedro, que vocês já conheceram, o Pedro trabalhava. O Pedro é o meu namorado, inclusive. Pra quem não sabe também, nós fomos colegas de faculdade. Então, ele me apresentou a Cabal, eu não conhecia. Depois que ele saiu de lá e foi trabalhar em outro lugar, ele me falou, olha, tá tendo oportunidade de estágio lá. Então, eu me candidatei, fui no site do Bancob, eu acho que é do Sicoob hoje em dia. Me candidatei a uma vaga, eles me chamaram para uma prova escrita também, que tudo na nossa profissão, você faz uma prova escrita de conhecimentos básicos e depois você faz uma entrevista. Então, você tem que demonstrar no papel primeiro que você sabe alguma coisa, para depois alguém ter a oportunidade de te escutar. Eu fiz essa prova e essa prova eu tenho uma curiosidade muito boa. Essa prova, nós éramos 25 pessoas num auditório fazendo essa prova, eram 25 adolescentes de todos os lugares possíveis, de todos os cursos possíveis. E a moça do RH, ela pediu pra gente levantar, se apresentar, dizer qual é o curso e quais habilidades nós tínhamos, porque ela projetou as habilidades no telão, né? Que era o que o requisito da vaga de estágio pedia para aquela área determinada. Então, todo mundo foi levantando aos pouquinhos, foi falando, eu tava nas últimas fileiras e chegou na minha vez. Todo mundo falando que conhecia uma coisa, não conhecia outra, e foi indo bem. Como eu já tinha trabalhado com algumas coisas, e como o Rafael já tinha me ensinado tudo que ele podia me ensinar, eu sabia todos os requisitos que aquela vaga pedia. Eu tava emocionadíssima, porque eu falei, agora dá, agora vai dar. Eu levantei e falei que eu sabia de todos aqueles requisitos, e um menino que tava na minha frente, eu nunca vou esquecer esse dia, ele tava na minha frente, ele virou assim, ele tava de frente pra ela no auditório, né? Ele virou de costas, me olhou assim em pé e falou, não é possível que você sabe tudo isso. Ah, menino. Ele não falou isso pra mim, não. Eu só olhei assim pra baixo, falei, você vai ver. Aí, no final, ele não passou na prova e eu passei. Eu fui chamada pra entrevista, ele não foi. E foi como eu falei desde o começo. Você não precisa gritar ou espernear pra pessoa, começar a xingar a pessoa, falar que só porque ela desdenhou de você ou ela fez menos de você. Demonstra, mas demonstra de outra forma que você sempre está ganhando, assim. Você não se estressa, coisa melhor na vida do que não se estressar. Mas, enfim, na Cabal eu fiz essa entrevista. Eu fiz essa entrevista com o RH, eu fiz entrevista com os gestores da área também. Inclusive, um dos gestores era o gestor antigo do Pedro, então ele já me conhecia. Ele falou, então você é namorado do Pedro. Eu falei, não, claro. Ele, não sabia que a namorada do Pedro fazia computação, não. Eu falei, que coisa, não. E eu dei a sorte de não ser escolhida por ele, porque eu não queria ser escolhida por ele por esse motivo. Eu queria ser escolhida porque eu sei alguma coisa. Então, o meu outro chefe, que foi o Henrique Valentino, inclusive, um salve pro Henrique, ele me deu essa oportunidade lá na Cabal e eu fiquei um ano e alguns muitos meses como estagiária lá na Cabal. Eu fui muito feliz lá, eu aprendi muito. Eu tive muitos mentores que me ensinaram boa parte do que eu sei hoje e só por eles não, né? Eu não vou tirar meus méritos aqui porque a gente estuda, né? Mas boa parte por eles, por tudo que eles me ensinaram e por tudo que eles bateram na tecla pra me ensinar, eu consegui um trabalho lá na Cabal também, mas eu consegui o meu trabalho hoje, que é fazer parte de um projeto tão grande quanto o Pix.
Que bacana, Ana. Muito legal mesmo. E Ana, me conta mais um pouco como é que foi esse seu momento, né? A gente falou um pouco sobre estágio, mas me conta um pouco como é que foi pra você essa transição pra sair do estágio e começar a trabalhar, digamos assim, que nem gente grande, né? Trabalhar agora como efetivada da Cabal e depois na Spread.
Eu fui contratada pela Cabal no início desse ano.
Só para você ter uma referência, esse episódio foi gravado em dezembro de 2020, beleza? Então, vamos voltar pro episódio.
No início desse ano, que eu me formei no final do ano passado, então eu ficaria sem estágio e o desespero já estava consumindo o meu ser, que eu falei, meu Deus, eu deixei todo o meu outro estágio para trás e não falam de contratação, eu vou ter que procurar outro lugar. Eu já estava procurando, claro, na loucura de apresentar um TCC e na loucura de procurar um emprego, porque eu tinha que decidir a minha vida. Então, o final do ano passado foi um ano tortuoso, foi um ano mais arrastado. Eu nunca vi 6 meses demorarem 4 anos para passar como esses 6 meses demoraram. E E essa apresentação de TCC que durava meia hora, durar mais de 2 dias. Mas tudo bem, foi ótimo. E na Cabal, eles me contrataram antes de eu sair de férias, porque eu tinha férias para tirar. Então, o meu outro gestor da área, da equipe como um todo, chegou e conversou comigo. Ele falou que eu ia ser contratada assim, que eu fosse tirar as minhas férias com calma, que eu não precisava me incomodar com isso. E eu tirei férias antes de apresentar o meu TCC. Então, eu apresentei o meu TCC muito mais leve, sabendo que eu tinha conseguido fazer tudo o que eu tinha planejado fazer e que tudo que eu tinha planejado não foi em vão, porque eu consegui. E se já não bastasse ter todo esse peso longe das minhas costas, eu tive um TCC nota 10, que para mim foi um marco na vida, assim. E pro IFB foi, pelo menos é o que o meu professor diz, né, foi um marco também, porque eles não tinham tido um TCC nota 10, então pra gente também foi gratificante e, no mínimo, lisonjeador, podemos dizer assim. Mas continuando a minha trajetória na Cabal. Na Cabal eu fui contratada como desenvolvedora Java Júnior, porque é como nós saímos da faculdade, como desenvolvedores Júnior, do tipo Júnior. Eu saí da Cabal por alguns poucos motivos, e foi porque eu queria aprender coisas novas também. Eu fui para uma área, depois que eu fui contratada, a área sofreu algumas alterações, então eu fui para uma outra área que eu queria muito ir, mas quando eu cheguei lá e comecei a trabalhar naquilo, eu vi que não era exatamente o que eu pensava sobre a área, então eu falei que eu não ia ficar insatisfeita numa área que eu não queria ficar. Então, por esse motivo, eu procurei novos desafios, e a Spread me aceitou, que foi a Renata, foi a pessoa responsável por isso, inclusive, outro beijo para Renata, que foi a gestora. Inclusive, ela é uma mulher, olha só, outra mulher na gestão. E a Renata acreditou em mim, ela acreditou que eu podia ser uma desenvolvedora pleno, como eu sou hoje. Hoje eu posso dizer que depois de 1 ano de formada, eu sou desenvolvedora pleno de Java. Essa linguagem terrível que muda a cada 2 meses, tem uma atualização, mas tudo bem, estamos aí firmes e fortes. E eu virei pleno depois de 6 meses de formada. Então, ela me deu essa oportunidade e ela, juntamente com o Ítalo, um beijinho pro Ítalo, ele também deu esse compromisso com a Renata, falou que ele ia me treinar como ele me treinou e como hoje ele me deixa muito bem na equipe, que hoje eu tô levando à frente pela ausência dele, temporária, mas eu estou aí junto com ele.
Olha só essa trajetória, rapaz, emocionante. Eu fiquei aqui ouvindo como se eu estivesse assistindo um filme. Muito bom saber disso tudo. E aí, antes da gente dar uma continuidade aqui, né, fala um pouco desse tal TCC nota 10 aí.
Então, esse TCC tão falado, tão sonhado, tão discutido, tão terrível de se fazer, foi um TCC baseado na tecnologia blockchain, é a tecnologia das criptomoedas, para quem não conhece, dos famosos bitcoins. Então, a blockchain é a tecnologia que roda por baixo da tecnologia dos bitcoins, como a gente conhece, como a gente vê. A tecnologia blockchain era a parte estrutural do sistema. Então, nós propomos, eu e o meu parceiro de TCC, Lucas Vieira. Um beijinho pro Lucas Vieira. Eu e o Lucas, nós tínhamos ideias muito parecidas para usar Data Chain. O nome correto é Data Chain. Para alguma coisa que fosse ajudar alguém. Porque a gente tinha essa ideia na cabeça, só que nós tínhamos separados. Então, nós fomos conversar com a mesma pessoa, que é o nosso professor Fabiano. Inclusive, já sabe, né? Aquele salve, professor Fabiano. Ele pensou que as duas ideias eram muito parecidas, nos chamou para uma conversa e falou: por que que vocês não propõem algo juntos? E nós, conversando um com o outro, a gente chegou a um consenso de: nós queremos usar a tecnologia blockchain, porque ele já trabalhava com blockchain no Instituto Eldorado. Eu não trabalhava, mas eu achava muito interessante como funcionava. E meu orientador de TCC, que é o professor Fabiano, ele deu a ideia de nós fazermos algo para a população mesmo. Porque essa é a ideia do TCC, certo? Você tem que fazer algo que não que seja exatamente novo, mas que tenha uma abordagem para que você possa resolver um problema. E nós teorizamos um problema que não é exatamente uma teoria, é um fato, que é os dados públicos do SUS. Então, nós propomos a construção de um modelo usando a tecnologia blockchain, justamente nos sistemas de saúde. Então, esse é o título do trabalho, Blockchain nos Sistemas de Saúde. E você pode encontrar ele na biblioteca do Instituto Federal de Brasília, que ele vai estar lá à disposição se você quiser ler. E, possivelmente, mais pra frente, num trabalho, mas eu não vou dar spoiler. Fiquem aí, cenas para os próximos capítulos sobre blockchain, quem tiver interessado. Mas esse TCC era justamente para isso. A gente queria resolver o problema da desintegração entre os sistemas. Mas como assim, Ana, desintegração entre os sistemas? Nós vimos na pele mesmo, porque nós fomos a algumas UBSs, que eram as Unidades Básicas de Saúde, e nós fomos a um hospital regional da Samambaia, e nós vimos que esses sistemas de saúde, eles não conversam entre si. Ou seja, tudo o que você faz numa UBS, que é as Unidades Básicas de Saúde, nenhum hospital ou outro público, eles não têm acesso a exatamente as coisas que você faz. Se você faz um exame em algum lugar, você tem que fazer em dois lugares, porque eles não têm acesso ao mesmo exame que você fez. Eles não conversam entre si, eles não sabem, por exemplo, que você foi... Pelo menos não sabiam na época. Bom, vale lembrar também que o TCC foi feito no final de 2019, então se isso já tiver sido modificado, na minha época não tinha, gente, foi mal. Então, voltando. Eles não conversavam entre si, então qualquer consulta que você fazia numa unidade básica de saúde, um médico de um hospital regional não conseguia saber que você fez essa consulta. Para ele aparecem coisas diferentes, então a gente queria com que esses sistemas conversassem entre si, que eles fossem uma integração contínua e completa. Por isso, a ideia de usar a blockchain, para que todos esses sistemas conversassem como um só, para que um médico de uma UBS soubesse que você foi lá no hospital regional, fez tal exame, e o exame estava lá para ele poder olhar, para a gente poder desafogar um pouco os hospitais, porque você ter que ir somente a um hospital para conseguir fazer algum exame, não, você pode ir a uma UBS que fica muito mais perto da sua casa, é muito mais vazio, e um outro médico ter exatamente os mesmos exames que você fez num hospital regional. Então, isso para a gente era a solução de um problema. Nós não chegamos a desenvolver, isso foi um protótipo, mas nós temos a ambição de que isso vire algo planejado mesmo e feito. Nós deixamos isso para outros alunos, do nosso mesmo professor que quisesse implementar o que nós propomos, e está em aberto. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos desse TCC aí para ver no que ele vai nos dar.
Esse TCC que foi nota 10, né? Vale lembrar. Então, Ana, para a galera entender melhor, né? Se fosse para explicar em poucas palavras, o que é blockchain?
Então, blockchain é uma tecnologia que faz com que aquilo seja um livro e tudo que você faça nele seja imutável. Vamos pensar no Bitcoin, que é o exemplo que a gente tem de mais claro hoje. Qualquer registro de transação que você faça com o Bitcoin, ele fica armazenado nessa tecnologia blockchain. E se alguém tentar te roubar, te furtar ou fazer qualquer alteração nessa transação, alguém vai saber, porque vai ficar gravado que ela era daquela forma e alguém a alterou, e vai ficar gravado quem alterou ou quem tentou alterar, porque ela é imutável. Essa é a grande sacada da blockchain. É ela ser um livro razão, é o que a gente gosta de chamar a blockchain. É ela ter todos os registros e eles serem imutável.
Caraca, que massa. No sistema de saúde seria que todos os registros, desde a implantação dele até ad eternum, tudo estaria registrado e ninguém poderia, por exemplo, falsificar um exame ou algo assim.
Exato, essa era a nossa ideia. De, além dele ser compartilhado entre todos os sistemas de saúde, porque nós temos vários, eles serem imutáveis. Você não conseguir modificar, por exemplo, um exame de sangue que era do Gustavo, eu falar que era de Renanzinho, porque Renanzinho me pagou. É justamente isso que a gente tentou evitar. Então, a gente tentou evitar, sei lá, uns 5 problemas numa tecnologia só. Porque com a blockchain a gente garante que esses registros são confiáveis e imutáveis.
Que massa, que massa. Salvadora da pátria aí com os computadores, massa demais.
SUS, me contrata.
Ana, e se fosse assim, para olhar nessa sua trajetória, né? Desde educação, né? Na faculdade, até na parte profissional, qual foi o seu maior desafio? Tipo, se fosse para pontuar uma ou um grupo de coisas para falar, tipo, nossa, eu olho para trás e às vezes ainda fico, nossa, como é que eu consegui passar por isso?
Eu tenho bons desafios, porque eu pontuo que algumas matérias de programação foram ótimos desafios. Ótimos, porque eu olhava para aquela matéria e falava, Senhor Jesus, eu sou mesmo programadora? Era nessas matérias que eu pensava, eu termino a faculdade? O que eu tô fazendo aqui? Era para eu estar fazendo matemática, era para eu estar sendo professora.
Será que esse diploma vale mesmo a pena?
será que esse diploma de cientista vale alguma coisa? Era exatamente nisso que eu pensava quando eu fazia essas matérias. Uma dessas matérias foi física. Como eu já pontuei para vocês, eu era muito bem nas matérias de matemática, de exatas, mas física era uma matéria terrível, para mim era uma matéria terrível. Eu não vou colocar a culpa no professor, porque eu acho errado, mas a culpa é do professor. Mentira! Essa matéria para mim foi muito difícil, porque eu fazia essa matéria junto com outras matérias que eu precisava fazer para terminar o curso. Então essa foi uma matéria que eu fazia de tarde, eu fazia o estágio ainda na Asa Norte, então no dia antes eu trabalhava 12 horas para conseguir ficar nessa matéria. Eu fazia essa matéria 5 horas da tarde, depois de fazer 3 horas de cálculo 3, toda terça e quinta. Então, para mim, era um sacrifício estar naquela aula, era um sacrifício. Mas eu não vou falar que era terrível, porque todo bom universitário tem isso na sua vida e pode contar isso com clareza, de que ficou até tarde na faculdade por causa de uma matéria que ele não conseguia prestar atenção. E essa era uma matéria que eu fazia muito esforço, e era uma matéria que sentava eu e a minha amiga Carol, e a gente sentava e estudava juntas desde a hora que a gente chegava do trabalho até a hora que começava essa matéria, e depois no outro dia a gente sentava e estudava cálculo 3, porque a gente já estava estudando para física. Então a gente se embananava nas matérias, mas a gente se salvava juntas, porque essa matéria foi muito difícil. Era física 3, e física 3 nem é tão difícil assim, mas essa matéria foi muito difícil pra gente em específico, porque em algumas, muitas vezes, nas correções da prova, das provas que a gente fez 3 provas e fez 3 programinhas de física. Em algumas dessas provas, inclusive essa minha amiga Carol, ela foi reprovada de forma muito injusta, que todos nós concordamos nisso, que foi uma correção que o professor não quis fazer. Ele fez pra mim, mas não, ele não fez a ela, entende? Então, por isso que eu falo que não põe a culpa no professor, mas dessa vez foi culpa dele. Mas ela voltou, fez essa matéria com louvor, graças a Deus, e passou muito bem. Ela falou que foi uma matéria do livramento, mas essa matéria pra mim também, eu passei raspando. Pensa num 6 que foi suado, mas eu passei. Outra matéria que eu olhava, assim, pra programação e falava, senhor, eu não sirvo pra essa matéria, foi Interação Humano-Computador, que é uma matéria que deveria ser fantástica. Ela parece realmente fantástica, mas ela entra num âmbito da tecnologia que eu não gosto e que eu vou ser muito julgada neste podcast por isso, que é a parte de front-end. Os devs de front-end, eles têm muita paciência, porque eu não consigo ter essa paciência, e essa matéria era disso. Era de montarmos telas que fossem adaptáveis ao usuário, que fossem fáceis de se usar. E eu não me dava bem com as tecnologias de front-end, de CSS, de HTML, de Angular. Nossa, como eu sofro com o Angular. Ítalo sabe o que eu sofro com o Angular. A Caixa sabe o que eu sofro com o Angular. Mas estamos aí para qualquer desafio de Angular. Angular, me ajuda. Mas essa também foi uma matéria muito difícil, que eu repensei muito a minha vida. É uma outra matéria que eu fiz, Programação de Computadores 2, que era Java também. Eu tive muita dificuldade de entender o Java, a programação orientada a objeto. Porque a gente sai do C, que é uma linguagem extremamente arcaica, digamos assim, mas que ela é bem de baixo nível, para uma coisa orientada a objeto, que eu olhava e falava, não faz o menor sentido isso tudo aqui. Mas que depois que eu sentei e falei, eu vou aprender isso aqui, porque eu preciso aprender isso aqui, porque eu sou uma programadora e eu vou aprender isso aqui, foi quando eu parei de lutar contra ela e comecei a lutar com ela. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais, foi que eu ia atrás do professor e falava, eu não entendi, eu realmente não entendi. Ele me explicava de uma forma, eu não entendi, mas ele me ensinou muito. Tio Gonçalo, aquele abraço. Mas ele me ensinou muito, ele teve muita paciência comigo para me ensinar também. Ele inclusive é um dos desenvolvedores de um dos órgãos públicos, de um dos tribunais. Então, ele é um cara que não sabe pouco, ele sabe demais. Então, foi um cara que eu colei junto com ele e deu certo. Mas nessas matérias eu repensei muito a minha vida profissional.
Eu imagino. E se de todos esses desafios, né, dessa vida aí, se fosse pra tirar um aprendizado? Se fosse pra passar uma coisa, seria isso aqui.
Pare de lutar contra o que você não sabe e comece a lutar com o que você não sabe. O senhor pai dos burros, que é o senhor Google, ele te ajuda muito. Mas o pai dos programadores burros, que é o Stack Overflow, ele é um dicionário. Ele é o pai. Ele é o Google dos programadores. Quando você acha na sua vida que você não consegue, ou que você está debugando um código e tem um erro que você nunca viu na sua vida, ele já viu e ele tem a resposta. Então não fale que você não consegue. Fala que você vai tentar e vai descobrir. Uma hora vai. Vai demorar? Talvez. O que define um... Pelo menos para mim, essa é uma definição by Ana Clara. O que define um programador ser júnior, pleno ou sênior é a quantidade de vezes que ele já viu aquele problema e a rapidez com que ele sabe resolver.
Nossa, demais. E Ana, né, a gente viu toda essa sua trajetória incrível aí, né, todas essas conquistas aí. Ouvi atentamente a cada passo com admiração incrível, mas será que Ana Clara é gente como a gente mesmo? Ou será que, né, ela já nasceu sabendo isso tudo? Ana, eu queria muito saber um episódio aí da sua vida, nessa trajetória que você passou aquela vergonha, assim, que todo mundo já passou.
Então, uma história de gente como a gente que esquece muitas coisas. Eu tinha um trabalho pra entregar de tarde, na minha matéria da tarde, e eu ia trabalhar de manhã. Eu fiz esse trabalho, coloquei ele no pendrive e botei um post-it de noite falando não esquecer o pendrive. Em caixa alta, imenso, dentro, na minha mesa verde. E o post-it era branco, então era claramente visível. Fui eu de manhã, acordei 5h50 da manhã, peguei a minha mochila, o meu celular e saí correndo pra pegar o meu ônibus, que eu já tava atrasadíssima, morrendo de medo dele ter passado. Cheguei passando na faixa e ele já tava chegando, então eu corri imenso, peguei o ônibus, coloquei meu fone de ouvido, estava lá dormindo pleníssima, quando eu lembrei desse pendrive com o meu trabalho. Falei, nossa, eu tenho um trabalho pra apresentar hoje, é verdade, deixa eu conferir se o meu pendrive está aqui. Procurei esse pendrive, procurei, ele não estava lá. Eu tinha lembrado que eu tinha mexido nele no dia anterior no meu trabalho. Então eu falei, ele deve estar no meu trabalho. Claro, como não? Como não está no meu trabalho? Cheguei no meu trabalho, procurei em todas as minhas gavetas, todas as minhas coisas, ele não estava lá. Movi toda a minha equipe pra procurar este bendito desse trabalho, porque eu não ia formar por causa desse trabalho. E eu, como pouco desesperada que sou, fui atrás de todo mundo pra me ajudar e a gente não encontrou esse trabalho. Então, eu tive que tentar manter a calma, que eu não consegui, e eu tive que fazer de novo. Então, voltando pra faculdade, porque eu saía da Asa Sul e ia pra Minorte, porque era de manhã e a matéria era de tarde, nesse trajeto, eu fui tentando refazer o trabalho pelo celular mesmo, e refiz o trabalho, ficou terrível. Eu falei, não, quando eu chegar lá, eu vou pedir pro professor pra me dar pelo menos mais um dia, eu envio de noite, quando eu chegar em casa, eu dou um jeito. Cheguei na faculdade e fui abrir no meu e-mail o livro que a gente precisava pra matéria antes de entregar o trabalho. E adivinha só o que estava no meu drive? Te dou um doce se você adivinhar o que estava no meu drive. O meu trabalhinho lindo de uma semana. Voltei pro professor com a cara mais lavada, inchada que existe. Professor aqui, ó. Meu trabalho. Pois é, gente, eu também esqueço o trabalho e eu nem podia falar que foi o meu cachorro que comeu, porque ele era digital. Triste.
Então aí, essa é pra quem já parou uma equipe inteira, acabou com a produção de toda a sua equipe de um dia pra procurar seu trabalho. A Ana também já fez isso, tá? Então, você não tá sozinho.
Dica para a vida, guarde tudo no seu drive.
Então fica aí a moral dessa história, sempre salve suas coisas no drive, porque se você esquecer seu pendrive em casa, pelo menos tá na nuvem. Ai, Ana, ótimo. E com certeza, com uma pessoa tão experiente na área, nada melhor do que a gente pedir uma recomendação. Pra quem tá começando, Ana, pra quem quer ir pra essa área de tecnologia, quem não sabe por onde começar, quem vai começar do zero, quem tá em uma área e quer ir pra tecnologia, o que você recomenda? Qual a trajetória de estudo, por onde começar, que conteúdo consumir, por qual linguagem? O que você recomenda pra quem vai começar do zero?
Então, É, alguém que não teve o contato que eu tive com o back-end logo de cara, eu sugiro que comece com linguagens de front-end, porque eu acho que o front-end, ele vai te dar muito mais oportunidade do que o back-end hoje. E porque o front-end, ele te dá uma gama de linguagens que você pode seguir para onde você quiser ir. Tem o Angular, que não é tão novo assim, tem o React, que tá em alta, tem o JavaScript, que nunca deixou de estar, e é uma linguagem muito fácil de se aprender, ela é muito prática, ela é muito fácil, ela é ensinada para crianças, então eu acho que um adulto ou um adolescente que quer seguir nessa área, se ele sentar, ver alguns vídeos, inclusive é uma das sugestões que eu deixo, é você quer começar alguma coisa de tecnologia? Veja alguns vídeos sobre, tem vídeos de tudo na internet, tem videoaulas de tudo, tudo, tudo. Você pode comprar ótimos cursos também nessas plataformas de curso online, o YouTube tem muita coisa grátis, então se você pegar gosto por essas tecnologias, vá em frente, não se prenda a uma tecnologia só. Esteja sempre aberto a aprender novas tecnologias, esteja aberto a novos desafios, porque isso faz um programador. Você está sempre aberto a tentar e não dizer que não vai conseguir de cara. Esteja aberto a tentar. É o famoso, você consegue fazer isso em uma semana? Olha, eu vou tentar. Eu posso não garantir, mas eu vou tentar. E nunca dê 100% de certeza, porque senão o gestor vai te cobrar.
E é isso, tivemos aí aprendizado de Ana Clara, ela que teve toda essa trajetória incrível na área de tecnologia. Então, Ana, muito obrigado por todo esse conteúdo que você trouxe, muita informação boa, muito aprendizado, eu mesmo já anotei muita coisa aqui. E aí, fica aí, queria te dar um tempinho, se você quiser deixar suas redes sociais aí pro povo seguir, que quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser te conhecer melhor, se tem algum recado aí pra galera, tá com a palavra.
Gus, eu queria agradecer muito você pelo espaço. Eu acho sempre muito importante a gente falar sobre a tecnologia, porque é algo que cresce o tempo todo e todo mundo vai precisar de um programador um dia. Então, sejam sempre abertos a mudar de área. Não é porque você é um administrador, não é porque você é um engenheiro de outra parte, não é porque você... um professor de letras, que você não pode ser um programador. Ninguém nunca vai te falar isso. Você pode mudar de área a hora que você quiser. Você não precisa estar formado num curso de computação para dizer que você é um programador. Não deixe nunca de ninguém dizer isso para você. Você não precisa. E muito obrigada. O conhecimento que faz um programador, então... Só porque ele é formado não significa que ele sabe mais do que você. É importante salientar isso também. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo, obrigado pelas risadas. Eu espero que eu tenha ajudado alguém ou qualquer menina que queira também. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, o meu LinkedIn é Ana Clara Guimarães. É só procurar lá por mim. O meu Instagram é @anitacedro. Eu não posto muito sobre tecnologia lá, mas a minha vida em si já é uma palhaçada inacreditável. Então, se você quiser seguir a palhaçada da minha vida, fique à vontade. E o meu projeto novo de blockchain, quando ele virar realmente um trabalho, eu volto aqui para avisar o Gugu, o tio Gugu, para ele avisar vocês. E eu deixo aqui como a minha sugestão também, para as mamães e papais de plantão que queiram dar essa oportunidade para os seus filhos aprenderem algo diferente, procurem o Simply Code. É uma escola de aprendizado maravilhosa. Por favor, procurem o tio Gugu, que ele vai ensinar vocês da melhor forma possível. É como eu queria ter sido alfabetizada, entre aspas, na programação, porque se eu tivesse conhecido a programação mais cedo, eu teria sido muito uma programadora diferente. E conheçam, se permitam conhecer sobre a tecnologia, que vocês não vão se arrepender.
E é isso, tudo isso. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Um grande abraço, Gustavo. Se cuida, arruma essa coluna, beba água e tchau!